Vamos já dar início aos trabalhos. Eu desde já informo que o ponto 7 da ordem de trabalho será adiado em razão de um pedido de esclarecimentos que foram pedidos pelo Grupo Parlamentar do PS sobre sugestões apresentadas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda e ainda não obtivemos a resposta. Eu falei hoje de manhã com o coordenador do Grupo Parlamentar do PS e agora com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e ficou ajustado então que o ponto 7 é adiado para uma próxima reunião. Porventura, justificar-se-á até fazer uma reunião só para este ponto, porque como temos sempre audições à quarta-feira, depois será marcado. Vamos então entrar no ponto 1 da ordem de trabalho, aprovação das atas número 39, 40, 41 e 42. Há alguma intervenção? Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade, então vou repetir a votação. Aprovação das atas números 39, 40, 41 e 42, para verificar se a unanimidade exclui o Bloco de Esquerda ou se integra o Bloco de Esquerda. Integra. Então as atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 76/13 do Bloco de Esquerda, que altera o Código do Imposto sobre Veículos, isentando de ISV os veículos de 9 lugares destinados ao transporte de cadeira de rodas. Alteração ao Código do ISV, aprovado pela lei número 22A/2007, 29 de junho. Dou a palavra ao relator, Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 76 desta sessão legislativa, que altera o Código do Imposto sobre Veículos, isentando de ISV os veículos de 9 lugares destinados ao transporte de cadeiras de rodas. Os autores deste projeto de lei consideram desajustada a realidade da alteração ao Código de Imposto sobre Veículos introduzidas pela Lei 82D de 2014, conhecida pela Lei da Fiscalidade Verde, no que se refere à isenção de impostos concedida às instituições particulares de solidariedade social na aquisição deste tipo de veículos de transporte. Este grupo parlamentar do Bloco de Esquerda considera que através da referida lei, a isenção do ISV de que beneficiam as IPSS passou a estar dependente do veículo adquirido possuir um nível de emissão de CO2 até 180 gramas por quilómetro, o que, de acordo com os proponentes, conduz que aquelas entidades a grandes restrições, visto não se encontrarem disponíveis viaturas de 9 lugares para 3 cadeiras de rodas que cumpram o referido limite das emissões. Assim, acrescentam que esta limitação para um uso tão específico que implica a adaptação do veículo não faz sentido. E assim, as viaturas de dimensões L3H2 utilizadas nestes transportes, adquiridas pelas IPSS, não estão isentas deste imposto, representando um encargo adicional de 30%, no caso, valores até 11 mil euros a mais. Desta forma, o Bloco de Esquerda propõe um aditamento de um novo número 2 ao artigo 52 das instituições particulares de solidariedade social do Código do ESV, no sentido da não aplicação do referido limite de nível de emissões de CO2 no caso da aquisição de veículos adaptados para o transporte de pessoas em cadeiras de rodas. Esta iniciativa cumpre em conformidade os requisitos formais, constitucionais e regimentais e também cumpre a lei do formulário. O signatário do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, a qual de resto é de elaboração facultativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre este relatório. Não havendo intervenções, vamos passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei 16/13 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Regime de responsabilidade financeira do Estado na prestação de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores pelo Serviço Nacional de Saúde e consagração do princípio da reciprocidade. O relator é o Sr. Deputado Domingos Pereira, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Fui incumbido de elaborar o parecer que, sobre a proposta de lei de 16/13 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o regime da responsabilidade financeira do Estado na prestação de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores pelo Serviço Nacional de Saúde e consagração do princípio da reciprocidade. Como nota introdutória, dizia que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no âmbito do poder de iniciativa, conforme disposto no número 1 do artigo 167, na alínea F do número 1 do artigo 227 e do número 1 do artigo 232 da Constituição da República Portuguesa, bem como da alínea B do número 1 do articulado 36 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, no artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, de Regimento da Assembleia da República, apresentou a proposta de lei 16/13, que pretende consagrar por via legal o princípio da reciprocidade, da gratuitidade da prestação de cuidados de saúde entre o Serviço Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores e o Serviço Nacional de Saúde. Toma forma de proposta de lei nos termos do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República e é subscrita pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em observância do número 3 do artigo 110 do mesmo diploma. Portanto, o que se pretende aqui, o que pretende a presente proposta de lei é que haja o princípio da reciprocidade e que o Estado português assuma a responsabilidade das despesas financeiras decorrentes do recurso ao Serviço Nacional de Saúde por parte dos residentes na Região Autónoma dos Açores. Esta presente proposta de lei apresenta um título que traduz sinteticamente o seu objeto de acordo com o estabelecido número 2 do artigo 7º da Lei Formulário, Lei número 7498, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei 43 de 2014, de 11 de junho, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento na especialidade, pelo que se sugere o seguinte título. Estabelece o regime de responsabilidade financeira do Estado na prestação de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores, pelo Serviço Nacional de Saúde e consagra o princípio da reciprocidade. Alegam que nos anos 2013, 14 e 15, o 19º Governo da República inscreveu nos respectivos orçamentos de Estado normas que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores considera discriminatórias, atendendo a que o pagamento dos cuidados médicos prestados no continente açorianos é assegurado pelo Serviço Regional Regional da Saúde. Contrariamente, sempre que um residente do continente recorre a um cuidado ou unidade de saúde açoriana, a orientação e prática na região é no sentido de não cobrar ao Serviço Nacional de Saúde. A região, por considerar que as normas violam os princípios constitucionais da universalidade, da igualdade e livre acesso aos cuidados de saúde, sempre manifestou a sua discordância com essas normas. O Governo Regional dos Açores entende que esta matéria pode ser reapreciada na Assembleia da República, ficando consagrado em letra em lei a solução complementariedade entre o Serviço Regional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Depois tenho aqui, faço aqui no parecer o enquadramento legal e antecedentes, que é muito extenso e não queria amassá-los, todos têm acesso, e passaria antes aqui, portanto, já em fase final, às consultas e contributos. Em 23 de 2015, o Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos órgãos do Governo próprios das regiões autónomas, nos termos do artigo 142 do Regimento da Assembleia da República e para os efeitos número 2 do artigo 229 da Constituição da República Portuguesa, solicitando o envio dos respectivos pareceres no prazo de 20 dias, nos termos da Lei 4096, de 31 de agosto, e do número 4 do artigo 118 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Os pareceres estão disponíveis na página internet desta iniciativa. Opinião do deputado autor do parecer. O deputado autor do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em análise, metendo-a mesmo para a reunião plenária. E, em conclusão, diria que, em face do exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização e Administrativa concluiu o seguinte. Número 1. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no âmbito do poder de iniciativa, apresentou à Assembleia da República a proposta de Lei 16.13.1, que pretende consagrar, por via legal, o princípio da reciprocidade e da gratuidade da prestação de cuidado de saúde entre o Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores e o Serviço Nacional de Saúde. Ponto 2. A presente proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Ponto 3. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. E tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Ventura.
Sra. Presidente, Sr. Mais, felicitar o Sr. Deputado pelo relatório, pelo trabalho que teve. Mas antes de ir ao relatório, convém clarificar dois factos. O primeiro facto é que nunca nenhum açoriano teve que pagar serviço de saúde no continente, como nunca nenhum português que reside no continente teve que pagar serviço de saúde na região autónoma dos Açores. Sempre foi um encontro de contas entre os governos regionais dos Açores e o Governo da República, que tem atravessado vários anos. Não é um problema de 2012, 13, 14 ou 15, é um problema que tem mais de 20 anos. E, portanto, para clarificar de início estes dois factos, para que não fique a ideia que efetivamente está-se a fazer algo aqui que vai beneficiar quer um cidadão residente no território português, quer um cidadão residente na região autónoma dos Açores. Continental, peço desculpa, a boca vai sempre para os Açores. E, portanto, clarificando essa situação, que um cidadão em todo o território português beneficia dos mesmos direitos, quer resida num regime autonómico ou não resida nesse mesmo regime autonómico. Depois, a proposta de lei que aqui em apreço e que toma o título de anteproposta de lei porque vem da Assembleia Regional dos Açores, já é contemplada no artigo 111 do Orçamento de Estado, ou seja, a lei 7A/2016, 30 de março, contempla aquilo que o objeto desta proposta de lei pretende. Em que, nos termos do artigo 5 do referido artigo, do 111, diz o seguinte: as normas previstas no presente artigo produzem efeitos a partir da entrada em vigor dos diplomas aprovados pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas que estabeleçam a reciprocidade dos cuidados prestados pelo Serviço Regional de Saúde ou entidades nelas integradas aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, faltava aqui, de facto, o equivalente, a legislação equivalente nas regiões autónomas. Esta proposta de lei, vem em anexo, efetivamente, a materialização deste mesmo equivalente. Ora, se contemplado esse requisito de lei no território da região autónoma dos Açores, lei contemplada no Orçamento de Estado, bom, parece redundante essa mesma proposta de lei. E, portanto, a nossa opinião é que estamos aqui a repetir aquilo que já foi efetivamente materializado, quer no Orçamento de Estado, quer na própria região autónoma dos Açores. Então, é isso, é importante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar também o Sr. Deputado pelo relatório, pelo parecer. E só complementar também aqui o nosso colega da Região Autónoma dos Açores, a dizer que o que está no Orçamento do Estado vai além do que vem nesta proposta de lei da Região Autónoma dos Açores, pois não contempla a Madeira. E, nesse sentido, também sublinhar esta necessidade, porque o problema da própria reciprocidade é comum a ambas as regiões autónomas e as dívidas que existem face aos sistemas regionais de saúde são semelhantes. O problema, e nesse sentido também a proposta de lei, também deveria de abranger também a região autónoma da Madeira.
Eu gostaria, se me permite,
Sr. Presidente. Antes de lhe passar a palavra, eu vou já passar, Sr. Deputado Domingos Pereira. Eu queria apenas esclarecer que, inicialmente, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores admitiu retirar o pedido de caráter de urgência relativamente a este diploma, aguardando pelo orçamento, e tudo indicava que assim ficaria. No entanto, houve uma insistência já depois de aprovado o orçamento nesse sentido, e é por isso que o diploma está aqui para apreciação, embora tenha entrado até bastante antes que a proposta de lei do orçamento, mas inicialmente seria de suspender a apreciação desta iniciativa. Senhor Deputado Domingos Pereira.
Eu não queria aqui entrar muito na discussão porque me eximi dar a minha opinião em sede de relatório, mas dizer que foi tratado aqui o parecer único e exclusivamente de um pedido da região autónoma dos Açores e não de mais entidade nenhuma. Portanto, foi nesse sentido que o parecer foi elaborado e pretendem aqui, segundo dos documentos em análise, é que fique consagrado em letra e em lei de forma definitiva e não nos orçamentos de Estado sucessivos. É isso que se constata do pedido da Assembleia da Região Autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Por isso mesmo, essa alteração de posição na sequência da suspensão da apreciação. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que estamos apenas a votar um parecer que permite que depois esta proposta de lei da Região Autónoma suba a plenário e aí em plenário todas estas questões que foram levantadas, presumo, também o serão aí, serão pertinentes, se pois na especialidade se alarga ou não à região autónoma da Madeira. Penso que isso é pertinente na altura do debate da especialidade, da generalidade e depois na especialidade. Neste momento estamos apenas a discutir o relatório. Parece-me que o relatório que foi apresentado é rigoroso, transmite com rigor e precisão aquilo que está na proposta de lei. E, portanto, da nossa parte, não temos nenhum problema em votar favoravelmente o relatório e relativamente ao conteúdo desta proposta de lei. Depois, na altura, em plenário, discutiremos com todas estas questões.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado, e seguramente que com muito maior intensidade será discutida em plenário, mas os deputados eleitos pela região autónoma dos Açores e da Madeira, naturalmente que sempre que têm uma oportunidade de defender as perspectivas das respectivas regiões autónomas, aproveitam-nas e bem, e por isso aproveitam também o plenário da COFMA. Sr. Deputado Paulino Ascensão, provavelmente pela mesma razão que os tantos deputados.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sim, também acompanho esta preocupação. Este projeto de lei, obviamente, terá que incluir as duas regiões autónomas, mas a questão que o deputado António Ventura levantou aponta para uma insuficiência do relatório, porque não esclarece se este projeto de lei, esta proposta de lei, ainda faz sentido ser pertinente atendendo às normas do artigo 111 do Orçamento de Estado. Se essas normas mantêm-se, o seu efeito produz-se para além do período de vigência deste Orçamento de Estado, isto é, para além do ano 2016, parece que não tem pertinência a discutir esta proposta de lei. Se o horizonte temporal se cinge-se apenas ao ano 2016, então faz todo o sentido e, portanto, convém transpor para esta proposta de lei a abrangência que já está vertida no Orçamento de Estado. No artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O orçamento tem vigência anual e, portanto, se essa vigência a norma na data da sessão de vigência do orçamento, dia 31 de dezembro, pode ser repetido no próximo exercício orçamental, mas, efetivamente, tem um prazo de vigência. Sr. Deputado Cília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que eu acompanho e percebo muitas das preocupações que aqui foram ditas, mas eu creio que será melhor guardarmos esta discussão de facto para o plenário, porque independentemente de o projeto fazer sentido ou não, e de facto há diferenças em relação ao orçamento, em todo caso essa é uma apreciação que caberá exclusivamente ao seu proponente, que no caso é a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, e portanto cabe-nos a nós depois apreciar o projeto em plenário e compará-lo com o orçamento e ver qual é que será melhor, até tendo em conta a própria vigência das normas, porque é verdade que se há normas orçamentais que alteram o ordenamento jurídico, também há outras que vigoram apenas naquele ano e, portanto, é preciso fazer esta ponderação e perceber se faz sentido alterar para sempre ou estar todos os anos. Do ponto de vista dos princípios, eu acho que no caso de situações que se repetem todos os anos, se deve criar uma norma que vigore sem limite, porque estar anualmente todos os orçamentos a repetir torna os orçamentos mais complexos e é, do meu ponto de vista, má prática. Mas, em todo caso, essa é uma discussão para termos no plenário.
Muito obrigado, e foi exatamente essa a razão de ser da existência com este diploma por parte da Região Autónoma dos Açores, por se tratar de normas que têm vigência anual. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu subscrevo as últimas intervenções no sentido de que isto será discutido em plenário. Quero só transmitir que eu fiz já uma declaração de voto em relação a esta matéria no plenário, por não considerar motivo de urgência uma norma, ou seja, em relação àquilo que está em vigor, temos o Orçamento de Estado que tem uma norma muito semelhante à que está aqui e, portanto, não via caráter de urgência. Em relação ao resto, reservo-me também para o plenário a minha posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de inscrição, vamos passar à votação do relatório. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, designação de autor para o parecer relativo ao projeto de lei número 179/3 do Bloco de Esquerda, que altera a lei quadro das entidades reguladoras, aprovado pela lei número 67/13, de 28 de agosto, e altera o estatuto do gestor público, aprovado pelo decreto de lei número 71/2007, de 27 de março. Cabe ao grupo parlamentar do PSD a designação do relator, a competência da COFMA é por conexão. Vamos solicitar à 6ª Comissão informação sobre o prazo que consideram razoável para que possa ser remetido o relatório por parte da COFMA. Entretanto, para designação de relator, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Deputada, obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a petição 3/13, inscrição de devedores na Central de Risco junto do Banco de Portugal. O relator é o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Passo à apresentação desta petição número 3/13 da primeira, basicamente inscrição de devedores na Central de Risco junto do Banco de Portugal. Contextualizava esta petição, o seu objeto e o enquadramento das partes. Esta petição foi apresentada por uma cidadã que deu a entrada desta petição na Assembleia da República em outubro de 2015. Tendo sido apreciada nesta comissão, foi definitivamente admitida, tendo sido nomeado como relator e signatário eu próprio. Por indisponibilidade da peticionária, não foi possível ouvir em audição, e efetuamos um pedido de pronúncia ao Banco de Portugal. Basicamente, o objeto da petição relaciona-se com o facto de, no caso em que os cidadãos têm algum tipo de crédito inscrito na Central de Riscos do Banco de Portugal, e mesmo que já não tenham esse crédito, já o tenham saldado, continuam inscritos nessa Central de Risco, mesmo que já não façam parte, na medida em que o credor possa não ter retirado o seu nome dessa lista. Portanto, não é possível a um cidadão solicitar, mediante prova, a possibilidade de sair dessa central de risco. Segundo a peticionária, isso configura, enfim, um grande desequilíbrio entre direitos e deveres neste contexto, uma vez que o tempo de inscrição nessa central é incomparavelmente superior ao tempo de retirada, e, enfim, e não é propriamente passível de ser escrutinado destinado os tempos em que uma entidade de crédito retira ou não esse nome da central de risco. Como disse, não foi possível ouvir a peticionária, fizemos um pedido de pronúncia ao Banco de Portugal, que alegou que, por razões sobretudo de segurança e de integridade da informação constante na central de risco, admite que deva manter-se o atual modelo, que tem, enfim, algum grau de segurança e a possibilidade de mitigar alguns erros que, quando surgem, terão sempre que ser obrigatoriamente solicitada a sua correção através da entidade de crédito-mãe, por assim dizer. Neste contexto, se valorizando o ato de participação e de cidadania da apresentação desta petição, não posso deixar de realçar, enquanto opinião do deputado relator, que a posição da peticionária, independentemente da pronúncia do Banco de Portugal, parece de facto indiciar um maior equilíbrio entre direitos e deveres, um maior reforço da justiça contratual e do equilíbrio entre as partes e, aliás, uma maior celeridade nos processos de regularização de dívida quando ela existe, na sua globalidade, incluindo a inscrição na central de risco, podendo, enfim, suscitar-se uma reflexão sobre a possibilidade da legislação ser alterada neste contexto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, saudar o Sr. Deputado Relator e pela forma correta como nos apresentou o tema e pela sua pertinência, eu acho que, de facto, os grupos parlamentares devem refletir se não devemos apresentar alguma iniciativa legislativa, porventura até mais consensual possível, para resolver esta situação, porque, efetivamente, as pessoas não podem ser penalizadas depois de terem a situação devidamente regularizada. E se os bancos não cumprem a sua parte, alguém tem que os fazer cumprir.
Muito obrigado e, sobretudo, os cidadãos devem ter meios de ação para salvaguardar a sua idoneidade e os seus direitos. Vamos então passar, não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputada Cília Meira.
Eu própria, a própria Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se não há nenhuma razão legal para vedar o acesso do relatório, não vejo porque é que não se há de entregar o relatório.
Bem, então vamos passar à votação desta.
Mas de preferência em papel e não digitalmente. Acho que isso é importante, é que faz uma grande diferença. Distribuir um relatório em papel é para o destinatário. Distribuir digitalmente pode ser para 50 entidades. Pelo menos dá o trabalho para tirar umas fotocópias, se quiser digitalizar.
Ou para digitalizar, ou para digitalizar. Muito bem. Então, eu julgo que nem precisamos de votação, mas votamos. Quem está de acordo com a remissão em papel?
Desde que não haja
nenhuma ilegalidade, não é? Sim. Se pode consultar, é porque não há segredo comercial. Se não há segredo comercial, vigora o princípio da administração aberta, o princípio da transparência. Ou seja, os cidadãos podem ter acesso aos documentos produzidos pela administração pública. Mas, por isso mesmo, achei que seria prudente pedir um parecer, uma opinião do Ministério das Finanças. E se pode ter acesso é porque não há segredo.
Mas, se calhar, faria mais sentido, se as finanças colocaram uma objeção, pedir às finanças que fundamente essa objeção. Se não houver nenhuma fundamentação, entrega-se o relatório. Se houver alguma fundamentação, com base na lei, mas se as finanças responderam, deram-no com algum fundamento. Eu acho que era só pedir que enviasse o fundamento, e se não houver fundamento, então aí enviava-se o relatório. Era só para tirar, para que não haja dúvidas e para que não haja aqui um conflito desnecessário.
Justificar-se-á...
Penso que sim, porque se foi pedido. Quer dizer, se a própria Sra. Presidente entendeu que era melhor perguntar à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares se havia algum problema. Se lhe disseram que sim...
De confidencialidade.
E disseram que sim... Então, acho que o que devemos fazer é pedir para fundamentar essa posição, e se ela de facto não tiver qualquer fundamento, então aí entrega-se o relatório.
Muito bem. Só atrasamos depois as perguntas. Eu já lhe dou a palavra. Aquilo que as finanças disseram é que não há problema de consultar, tomar conhecimento do conteúdo. É por isso que é surpreendente depois a questão da consulta, de ter que ser em forma de consulta. Sr. Deputada Inês Domingos.
Sr. Presidente, obrigada. Eu ia sugerir que, se fôssemos por esta via de voltar a consultar as finanças, que se desse um prazo de aprovação tácita. Caso eles não respondessem no prazo de 5 dias com uma fundamentação, então, porque senão também estamos aqui a prolongar um processo que acho que não é vantajoso para a Comissão.
Naturalmente, e tratando-se de documento sem confidencialidade, nós temos que aplicar o princípio da administração aberta, independentemente da posição, seja de que instituição for. Sr. Deputado Paulo.
Sr. Presidente, está a assumir que não tem confidencialidade. Ou que sei, isto não é propriamente um relatório. Tem fotocópias de documentos com despachos assinados, etc. Não sei se o princípio da transparência da administração aberta envolve ter acesso a todas estas coisas. Portanto, isto não é um relatório. Isto não é um relatório. É muito mais do que isso. E, portanto, enfatizando aquilo que o deputado João Galamba já disse, de facto vamos tentar perceber melhor, porque não percebemos ainda muito bem as razões pelas quais as finanças acham que deve haver alguma reserva em relação a isto, porque há certamente documentos que os cidadãos podem ter acesso, mas não podem fotocopiar por razões de confidencialidade. Portanto, não está muito claro para nós e para a nossa bancada os argumentos. E, portanto, 5 dias talvez seja um bocadinho pouco, não é? Mas eu acho, quer dizer, não me oponho a...
Sr. Deputado, eu acho que basta uma conversa e seguramente a resposta virá imediatamente. Eu quero aqui voltar a realçar que não houve nenhuma referência, nenhuma reserva quanto ao teor do documento. Isso tem despachos, mais uma razão para vigorar o princípio da administração aberta. Nós temos, e eu lamento, mas vou ter que dizer isto, é da minha natureza, nós temos uma cultura para dizer que não ao acesso a documentos neste país, todos sabemos. É assim, é uma questão de mentalidade e que, obviamente, aqui na Casa da Democracia temos que, a par e passo, ir ultrapassando essa cultura. Portanto, o documento ou é confidencial, está ao abrigo de qualquer sigilo, nos termos da lei e pelo um prazo determinado que tem que ser curto, porque o segredo é uma exceção numa ordem jurídica onde vigora o princípio do Estado de Direito democrático e por isso mesmo os documentos então que têm a posição de assinaturas de titulares de cargos políticos ainda devem ser mais escrutinados e mais disponíveis no âmbito do princípio da transparência. Mas será, assim será, eu irei desencadear novas diligências no sentido de pedir uma justificação e aqui trarei na próxima reunião. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
É só para dizer que não fiquem aqui dúvidas, não é? Essa pessoa que tem lutado pela transparência neste país sou eu. Nós sabemos que temos uma lei de acesso a documentos administrativos, temos uma comissão de acesso a documentos administrativos, mas também sabemos que já aqui na comissão tivemos uma sessão sobre o novo banco, foi à porta fechada. Portanto, nós não podemos cair num populismo de achar que isto é tudo à porta aberta, todos os... Portanto, se houve reservas, a senhora Presidente transmitiu aqui a opinião do senhor Chefe de Gabinete, mas nós de facto gostaríamos de ter mais informação e não está obviamente em causa o princípio da transparência que penso que todos subscrevemos.
É evidente que não, senhor Deputado, naturalmente e nem sequer a apreciação que eu fiz foi in tuitus personae. Foi uma apreciação na generalidade. É essa a convicção que tenho, foi isso que verificámos na última legislatura e em anteriores momentos, e acho que nós devemos deixar bem claro que o princípio da administração aberta é a regra na ordem jurídica portuguesa e, portanto, só é excepcionada quando houver motivos para isso. Senhor Deputado, já consegui. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, nós acompanhamos a sua posição e queria só colocar aqui uma questão de agilizar o processo. Se porventura nos contactos que entretanto estabelecer tiver o agremã das finanças ou através do senhor Secretário de Assuntos Parlamentares, que de imediato seja remetido. E só volte aqui se porventura for mantida a sua posição por parte das finanças de objeção.
A informação, uma vez que as finanças digam que sim senhor, será enviada em papel de acordo com o requerimento do PS para que depois as perguntas possam seguir para o ex-ministro Miguel Helder. Neste ponto 8, outros assuntos, mais alguma intervenção?
Para programar mais nada.
Não, só a do Secretário de Estado do Orçamento é que está agendada. Já temos a confirmação da Ministra da Presidência. Pediu uma alteração para, salvo erro, dia 23, certo? A semana de 23, portanto, a quarta-feira da semana de 23 a 27, nós propusemos a quarta-feira, estamos à espera da resposta. Dia 11, já foi distribuída essa informação?
Não.
Não? Ah, não, porque a ordem do dia só sai amanhã ou sexta, mas é dia 11. Foi ajustado, na última audição com o Ministro das Finanças, aqui na presença dos dois secretários de Estado, foi ajustado. Dia 11. Às 10h30. Em princípio, no dia 25. A quarta-feira é dia 25. Senhor Deputado Paulo Sá.
Dois assuntos, Sra. Presidente. O primeiro era para perguntar novamente se aquela publicação sobre a conferência organizada pela COFMA sobre a dívida de dezembro de 2014, se já saiu do prelo, se está alguma evolução nesse sentido. E penso que, tendo em conta que já passou um ano e meio e que houve intervenções muito interessantes nessa conferência, que haveria, sugeria que se pudesse fazer alguma iniciativa de urgência no sentido de apressar a publicação dessas atas, chamamos assim, dessa conferência. O segundo motivo, da questão, queria colocar apenas uma questão procedimental. Nós temos recebido as convocatórias para as reuniões de uma semana na sexta-feira anterior, muitas vezes ao final do dia. Eu penso que seria útil para todos, para a programação da nossa semana seguinte, que se pudesse tentar na quarta ou na quinta-feira fazer as convocatórias para a semana seguinte, mesmo que, posteriormente, havendo novos pontos na ordem do dia que tivessem surgido, seja feita uma alteração da ordem do dia acrescentando esses pontos. Mas para facilitar a vida a todos nós...
Deixe-me só interromper para abordar.
Ser na quarta ou quinta-feira, até porque muitas vezes...
Mesmo a regular, não é?
A outros elementos dos grupos parlamentares sobre os mesmos assuntos e algum tempo mais facilitava a visa, penso que a todos, nesse sentido que se tentasse, fizesse um esforço de quarta a quinta-feira da semana anterior, temos as convocatórias para as reuniões da semana seguinte.
Mesmo a regular, não é? A regular e as outras a regular das 10h30 por causa da ordem de trabalhos.
Sim, com certeza,
assim
as audições
será.
Para a semana seguinte, tudo aquilo
assim
que costuma surgir na sexta-feira, se for possível antecipar para quinta ou para quarta.
Assim será, Sr. Deputado. O mais cedo possível, a partir de quarta-feira, naturalmente, o mais cedo possível, e depois com a alteração da ordem de trabalho, mais em cima do acontecimento, se houver necessidade. Há na medida em que os diplomas depois entram, por vezes muito em cima da hora, e é para não os adiarmos. Mas muito bem, essa correção será feita. Mais alguma questão? Muito bem. Ah, muito bem. Relativamente à informação que foi aqui prestada e que tinha sido recolhida, era de que já estaria no prelo. Certo? Os textos estão prontos. Muito bem. Eu tenho ideia, Sr. Deputado Paulo Sá, ajude-me, que uma das últimas informações que lhe prestei perante essa questão foi a de que já estaria no prelo e era informação que tinha sido fornecida pela Direção de Edições e por isso eu aqui a transmiti. No entanto, parece que havia duas ou três intervenções cuja versão em papel não foi entregue e estão a ser transcritas e, portanto, ao contrário do que eu disse, que foi a informação que a Direção de Edições na altura deu, não está no prelo, estão a fazer essa transcrição. Mas então eu proponho o seguinte, até porque primeiro nós julgávamos que aqui na COFMA julgávamos que o processo está mais adiantado, exatamente por isso. Eu proponho, se concordarem, que façam uma pressão formal junto da Direção de Edições, no sentido de avançar com o processo, precisamente com esse argumento que há um ano e meio que estamos a aguardar. Senhor Deputado.
Eu sou um dos que não entregou...
Oh, Senhor Deputado, eu vou interromper o fazer.
Não,
Senhor Deputado, já há pouco não era com o Senhor Deputado.
Não, desconheci.
Em absoluto.
Não, estou só a dizer que tenho mais informação concreta no terreno sobre o que se passa, porque falei com uma das pessoas que estava a fazer a transcrição, mas de facto já falei com ela há 3 semanas ou 1 mês. E a mim ainda não me recebi, e portanto ainda não recebi nenhuma transcrição, o que significa que isto ainda vai a tempo, ou seja, eles têm, mas eu acho bem que se ponha a pressão, têm que fazer a transcrição, têm que enviar aos autores, não é? E eles têm que rever Portanto, mas eu acho bem que se ponha a dita pressão. Mas, eu, quer dizer, já agora, em abono da verdade, eu disse logo na altura que não tinha tempo para escrever. Eles agora disponibilizaram-se para transcrever a minha intervenção, a minha e as outras, não é só a minha, há três ou quatro, de facto, como a senhora Presidente disse. Isto só para dizer que talvez valha a pena pôr alguma pressão, mas não vai ser para, não vai ser para daqui a 15 dias nem para daqui a um mês. Depende da eficiência dos serviços, não é? Quer dizer, porque eu acho que os autores respondem muito rapidamente. Agora, é preciso, de facto, que essa transcrição seja feita.
Obrigada, Sr. Deputado. Conheci em absoluto que uma das intervenções não transcritas era do Sr. Deputado. Mais alguma questão? Será feita a pressão, mais institucional ou formal, como queiram. Então, estão encerrados os trabalhos. No dia 11, temos a reunião às 10h30. Muito obrigada. A ordem de trabalhos é exclusivamente a audição, é exclusivamente não, às 10h30 é a audição do Secretário de Estado do Orçamento.